Senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que volta a ter uma agenda extensa, como é sabido. Vamos iniciar com esta audição ao Tribunal de Contas. Depois teremos uma audiência, cerca das 11h30. Depois segue-se a nossa reunião, digamos que da agenda semanal, a reunião ordinária, e depois ainda teremos a reunião de mesa e coordenadores, pelo que será uma manhã longa. Já temos connosco a senhora Presidente do Tribunal de Contas, bem como a comitiva que a acompanha. Cumprimento a todas e todos por igual. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, é um gosto recebê-la uma vez mais. Muito obrigado pela presença de Vossas Excelências, que é sempre importante e com certeza acrescenta sempre valor, obviamente, ao nosso trabalho parlamentar. Senhores deputados, como é sabido, esta audição realiza-se a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a que foi acrescentado um requerimento oral do Grupo Parlamentar do Chega. Significa isto que, de acordo com o nosso regimento, vai iniciar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a intervenção, seguir-se-á o Grupo Parlamentar do Chega e depois retomaremos a cronologia habitual. Ou melhor, não retomaremos, se Vossas Excelências entenderem dar provimento a uma solicitação do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, que por questões de agenda solicita que possa intervir imediatamente ao Grupo Parlamentar do Chega e antes do Grupo Parlamentar do PSD. Fui informado que o Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor contra esta alteração. Para a poder efetivar, tenho que ter consenso de todos os grupos parlamentares. Pelo aquilo que me fazem sinal, julgo que há consenso e, portanto, a seguir ao Grupo Parlamentar do PS, será o Grupo Parlamentar do Chega, como grupos parlamentares requerentes, conforme disse, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Grupo Parlamentar do LIVRE. Isto de acordo com os grupos parlamentares que neste momento estão representados ou estão em sala para esta audiência. Outros poderão juntar-se a nós e, se assim for, também poderão naturalmente usar a palavra. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do PS tem 7 minutos, como partido requerente são 6 minutos regimentais mais um enquanto partido requerente. O Grupo Parlamentar do Chega tem os mesmos 7 minutos. O Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, que segue a seguir, tem 5 minutos. O Grupo Parlamentar do PSD, 7 minutos. E o Grupo Parlamentar do LIVRE, 5 minutos. Seguir-se-á isto para a primeira ronda, em que as respostas são dadas imediatamente a seguir às intervenções dos grupos parlamentares. Na segunda ronda, se houver inscrições e se houver segunda ronda, serão 2 minutos por cada senhora ou senhor deputados inscritos, cabendo a resposta no final de todas as intervenções, exatamente com o mesmo tempo que for usado pela totalidade das senhoras e dos senhores deputados. Assim sendo, penso que estamos em condições de dar início à nossa audição e começa, conforme já informei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Fazenda, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Professora Filipe Urbano Calvão, um gosto e na sua pessoa cumprimento também toda a equipa que a acompanha. Sra. Presidente, o Governo português, por força daquilo que foi, porventura, a incapacidade de execução do PRR em diferentes áreas, tem vindo a proceder a reprogramações do PRR. E no contexto dessas reprogramações, afetou, mobilizou cerca de 932 milhões de euros para o Banco Português de Fomento. E, nomeadamente, nesse âmbito, lançou avisos de concurso, que são sistemas de incentivos de apoio às empresas, nomeadamente para a inteligência artificial, para a defesa ou para a reindustrialização. E, nesses montantes muito significativos, determinou duas coisas. Em primeiro lugar, definiu que a entidade competente para analisar estes concursos seria a estrutura de missão Recuperar Portugal. Esta estrutura de missão, como sabemos, teve desde o seu início como função principal a coordenação dos trabalhos, interlocução com a Comissão Europeia, no fundo, uma coordenação mais global do próprio PRR. E foi atribuída a esta estrutura da missão a função de analisar, em 60 dias, aquilo que entidades com larga experiência na gestão de fundos europeus, de sistemas e incentivos da mesma natureza, por vezes demoram 5, 6, 7, 8 meses. Falamos de montantes na ordem dos 600 milhões para analisar, ou de 500 ou de 400 milhões, são essa a ordem de grandeza, de somando todos os concursos, a que esta entidade tem que analisar em 60 dias. São sistemas de incentivos de apoio às empresas, portanto, de algum modo similar ao que acontece no Portugal 2030. Atribuiu a esta estrutura. Simultaneamente lançou os respectivos avisos. E numa análise que se pode verificar aos avisos que há pouco citei, há duas coisas que se constatam. Primeiro, que os critérios de análise de mérito, quando comparados com os critérios de análise de mérito dos sistemas de incentivos do Portugal 2030, são objetivamente mais simples ou menos densos. Por outro lado, estes mesmos avisos não contemplam mecanismos efetivos de acompanhamento e são, aliás, até omissos relativamente às penalizações. Já no caso do Portugal 2030, nós, quando olhamos para avisos de sistemas de incentivos, temos um capítulo que fala mesmo de consequências do incumprimento de indicadores, fala como é que a avaliação é feita em dois momentos, no encerramento financeiro da operação, no ano de cruzeiro, diz inclusivamente qual é o grau de cumprimento e a penalização da taxa de financiamento por pontos percentuais, em função daquilo que é executado e não é executado. Há, portanto, diria, no aviso do Portugal 2030, uma objetiva densidade. Como é que é a penalização e como é... Porque tem que ver com o acompanhamento e fiscalização desses projetos. Ora, nada disso nós encontramos nos avisos do PRR, do Banco Português de Fomento, e mesmo os contratos que são celebrados, que já foram celebrados alguns contratos, também há uma total omissão relativamente àquilo que são as penalizações em caso de incumprimento por parte dos projetos. Ora, evidentemente isto é uma matéria que nos preocupa, porque falamos de montantes muito significativos e falamos, aliás, de projetos que vão para lá do período do PRR. Isto é, eles vão ser aprovados, há um contrato de financiamento e depois eles vão percorrer a sua execução já para lá do período do PRR. E por isso, o primeiro conjunto de perguntas que quero colocar à Sra. Presidente é se considera normal que os avisos e os contratos sejam omissos quanto às formas de acompanhamento e escrutínio e também à fragilidade relativamente às penalizações em caso de incumprimento por parte de promotores, neste caso, promotores privados. E se nessa vertente nós não poderemos estar perante, aliás, uma fragilidade por parte do Estado português para, em fases posteriores, designadamente contencioso, de poder apurar aquilo que é um eventual incumprimento por parte de promotores, porque no fim do dia o que nós estamos aqui a falar e que tem como pano de fundo é assegurar que há uma boa aplicação dos fundos europeus e que aquilo que é apoiado cumpre os objetivos das próprias candidaturas. E por isso esta era de facto uma primeira nota que queria, ou pergunto, um conjunto de perguntas que deixo à consideração. Depois, evidentemente, aquela questão que falava há pouco, aqui o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recurar Portugal, numa audição que fizemos aqui, disse-nos que dispõe de todas as competências técnicas e logísticas para fazer essa análise. Nós não vamos questionar isso, questionámo-lo, mas não vamos questionar a bondade dessa resposta, apenas, de facto, temos presente aquilo que é o histórico dos fundos europeus e da capacidade de análise. Depois, tendo presente também, para a informação da Sra. Presidente, que numa audição aqui ao Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo, também Inspetor-Geral de Finanças, que nos disse, e vou citar, relativamente ao Banco Português de Fomento, que o banco não está perfeitamente sintonizado com as exigências de controlo do PRR. O Sr. Presidente do Banco Português de Fomento diz que, por outro lado, que ouvimos aqui também, que tem vários mecanismos de controlo e auditoria. E por isso a pergunta que também coloco, nos termos das competências que cabe ao Tribunal de Contas, que está perfeitamente explícito, é que no próprio diploma de criação do Banco Português de Fomento diz claramente, e vou citar, está sujeito ao controle regular da IGF e do Tribunal de Contas nos termos da lei e no âmbito das respectivas competências. E por isso, a minha pergunta é se de facto tem estado na agenda o acompanhamento por parte do Tribunal de Contas à ação do Banco Português de Fomento, se estas preocupações estarão ou não presentes naquilo que é a fiscalização e escrutínio por parte do Tribunal de Contas a estes projetos que são muito significativos ao nível de milhões de euros de apoio ao investimento privado, e refiro-me àquilo que lhe referi há pouco, e, portanto, se isto está na agenda de prioridades do Tribunal de Contas, é essa uma pergunta muito direta também. Por outro lado, o próprio Tribunal de Contas veio colocar várias reservas em devido tempo relativamente ao sistema de informação e controle do PRR e, portanto, nomeadamente falhas no que concerne à recolha de informações, de evidências relacionadas com a evolução dos investimentos e, por isso, também pergunto, Sra. Presidente, se tem havido respostas satisfatórias ou se essas falhas e essas reservas ainda subsistem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Tribunal de Contas pediu-me para distribuir um documento que penso que já é do conhecimento de todos, penso que todos o têm, que será certamente documento de apoio também para esta audição. Sra. Presidente, faz favor os mesmos 7 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigada. Antes de mais, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, agradecendo também esta oportunidade para mais uma vez o Tribunal de Contas aqui vir prestar os esclarecimentos ditos por convenientes neste espírito de cooperação institucional. Simplificando a minha resposta, precisamente a propósito da questão da simplificação dos procedimentos de verificação, enfim, dos requisitos de financiamento. Essa é uma preocupação do Tribunal, tem sido uma preocupação do Tribunal. Nós compreendemos que a urgência de execução de financiamento europeu e o risco de perda desse financiamento pode justificar ajustamentos nos procedimentos de seleção das candidaturas, mas na verdade preocupa-nos que essa simplificação não seja acompanhada de um reforço, enfim, do acompanhamento da execução dessa distribuição desses fundos e da própria execução depois, enfim, dos projetos. Portanto, é uma preocupação que temos vindo a sublinhar e, sem prejuízo de, com a autorização do Sr. Presidente, passar entretanto a palavra à Sra. Conselheira Helena Abreu Lopes, que é responsável por esta área de acompanhamento da execução dos fundos em termos globais, em todo caso, deixo nota que é uma prioridade do Tribunal de Contas, tem sido já no seu plano estratégico de 2023 a 2025 e mais uma vez também no plano estratégico para 2026 e 2028, é uma prioridade o acompanhamento dos fundos europeus. Não está prevista neste momento uma auditoria específica de acompanhamento à atividade do Banco de Português de Fomento, mas é uma matéria que é para nós prioritária. E eu, para não perder mais tempo, passaria imediatamente a palavra à Sra. Conselheira, se assim me permite.
Muito bem, Sra. Presidente, faz favor, Sra. Juíza Conselheira Helena Abreu Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia, é um gosto de estar aqui. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda, pelas questões que formulou. O Tribunal de Contas tem vários tipos de intervenção ao nível do controle dos fundos europeus. Tem uma intervenção anual obrigatória por ocasião da emissão do parecer sobre a conta geral do Estado, onde se pronuncia sobre um conjunto de aspectos relacionados com o financiamento europeu, designadamente quanto à exatidão da informação relativa, designadamente também à execução e ao registro contabilístico de todas as despesas nas contas públicas, e tem depois uma competência de controle dos contratos públicos, tem também uma competência de realização, de verificação de contas dos gestores comunitários e de realização de auditorias de qualquer tipo às várias entidades que aplicam os dinheiros públicos. E nesta vertente da realização de auditorias e ações de verificação, falo de acordo com o seu programa de fiscalização. Programa de fiscalização que é elaborado com prioridades para um período de 3 anos, e depois com uma seleção concreta das ações a desenvolver em cada ano. A seleção das ações a desenvolver baseia-se em análises de risco, em função daquilo que são os aspectos que considera mais sistémicos ou mais importante fiscalizar. Não é o único organismo de controle do financiamento europeu, portanto existem outros níveis de controle, não apenas nas próprias entidades que o gerem, como também nas entidades de auditoria, como a Inspeção-Geral de Finanças, e existem também as auditorias da própria Comissão Europeia e as auditorias do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, o Tribunal de Contas articula-se com todas estas entidades para, digamos assim, selecionar as ações que pode desenvolver e que são prioritárias. Para além do financiamento europeu, o Tribunal de Contas audita também todo o financiamento nacional em todo o país. E, portanto, obviamente, só seleciona algumas ações. No que diz respeito, digamos assim, à intervenção ao nível do PRR, na apresentação distribuída, estão referidos que desde 2021, portanto, período de início de vigência do PRR, o Tribunal desenvolveu cerca de 20 ações de auditoria sobre o financiamento europeu e outras estão em curso. E nessa lista, quer das ações que foram já concluídas, quer aquelas que estão em curso, não está prevista nenhuma que incida sobre o papel do Banco Português de Fomento na execução do PRR. Isto não significa que o Tribunal de Contas não tenha o Banco Português de Fomento no seu radar, e, portanto, designadamente, existe uma análise feita anualmente para efeitos da elaboração do parecer sobre a conta geral do Estado sob a prestação de garantias públicas. E, portanto, existe um ponto no último parecer sobre a conta geral do Estado, é o ponto 4.5, sobre garantias públicas, onde se refere expressamente às garantias prestadas pelo Banco Português de Fomento e pelos fundos por ele participados e as responsabilidades que daí advêm. Portanto, há uma fiscação anual a este nível. Ao nível do plano de auditorias, temos uma ação em curso, já em curso, em que o Banco Português de Fomento é uma entidade auditada e que se dirige aos apoios à viabilidade das empresas. No entanto, o objeto é o fundo de contragarantia mútuo e, em especial, as linhas de crédito com garantia pública lançadas na altura da crise pandémica, que foram operacionalizadas por aquele fundo. Portanto, apesar de incidir sobre o Banco Português de Fomento, não tem enfoque sobre os projetos do PRR. Quanto às ações que desenvolvemos e às recomendações que emitimos sobre os sistemas de controle do PRR e onde evidenciámos algumas fragilidades, todas as ações do Tribunal são objeto de acompanhamento na fase de implementação dessas recomendações. Isso ocorre durante os primeiros 3 anos e até à completa implementação das recomendações. Vamos acompanhando anualmente, pedindo informação sobre que ações são tomadas para essa implementação. Aquilo que temos constatado ao nível dos sistemas de controle do PRR é que eles têm melhorado. E têm melhorado também com o contributo dos vários organismos de controle e das suas recomendações, sejam elas da Inspeção-Geral de Finanças, da Comissão Europeia e do próprio Tribunal de Contas. Nós temos estado atentos e temos visto que parte dessas recomendações têm sido implementadas e nessa sequência têm sido introduzidas melhorias, inclusive nos sistemas de informação, que são uma das fragilidades, e que têm efetivamente havido, digamos assim, implementação de alguns sistemas para garantir algum controle, nomeadamente ao nível do duplo financiamento, que são desenvolvimentos positivos. Não vamos dizer que ficou perfeito, ainda há erros que ocorrem, mas as coisas têm melhorado. E, enfim, gostamos de considerar que contribuímos para essa melhoria com a nossa intervenção. Quanto ao conteúdo concreto dos avisos que referiu, não auditámos, portanto, dificilmente poderemos pronunciar-nos sobre os mesmos. No entanto, é óbvio que quanto mais completos forem os avisos, os cadernos de encargos dos concursos e os contratos em termos daquilo que são os mecanismos de acompanhamento, controle e penalização, melhor será o sistema do respectivo acompanhamento e do respectivo controle. Portanto, se de facto eles fossem mais completos, seria obviamente melhor.
Para terminar, por favor.
Tá, terminei.
Muito bem, eu dei alguma tolerância para não quebrar o raciocínio, mas com alguma razoabilidade vamos ter que cumprir os tempos. Muito obrigado. Senhor Deputado Filipe Melo, 7 minutos, conforme anunciado, faz saber. Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras conselheiras, juíza conselheira, quem vos acompanha. Muito obrigado por estarem presentes nesta audição e cumprimento também os seus deputados. Bom, eu tinha aqui uma série de questões e considerações que também gostava de ouvir a vossa opinião, isto até porque o requerimento... sendo do Partido Socialista, deixa-nos, de certa forma, a pensar que, e não estando aqui a fazer o papel de advogado de defesa de ninguém, que é o atual governo que está a incumprir, que está a atrasar, e que o Partido Socialista não o terá feito, que o fez, naturalmente. Primeiro, programou mal o que eram os fundos europeus. Segundo, executou mal, acompanhou mal e naturalmente que este governo da AD continua na mesma senda. Bom, mas isto leva-nos a pensar no seguinte: quando o Banco Português de Fomento, nos governos do PS, teve envolvido nos vários casos e polémicas internas, o que levaram naturalmente também a uma má ação, uma má eficácia, quando finalmente temos, e já tivemos nesta casa uma audição ao Presidente do Conselho da Comissão Executiva do Banco de Fomento, finalmente o Banco de Fomento a trabalhar e a apresentar resultados, o Partido Socialista diz neste requerimento que há dúvidas quanto à seletividade, ao rigor da apreciação das candidaturas. Bom, isto vindo do Partido Socialista não deixa de ter uma certa piada. Falta de rigor, apreensão. Bom, passando à frente e a questões que interessam e que as senhoras poderão responder com outra precisão, que nós não temos. O Governo pretende retirar poderes ao Tribunal de Contas, nomeadamente nos vistos prévios, para terminar com a burocracia. Bom, quando cerca de 70% dos fundos europeus e do PRR são destinados a empresas públicas, a organismos públicos, a setor público e uma parte muito diminuta ao setor privado, eu pergunto se não estamos a andar em contraciclo. Porque eu tenho conhecimento, as empresas privadas têm o seu escrutínio, têm o seu acompanhamento, além do acompanhamento natural do Tribunal de Contas e de outras entidades oficiais que acompanham os fundos europeus, mas têm também técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, têm toda essa panóplia de contas a prestar face ao que são os fundos europeus e à sua aplicação. Sabemos que é no setor público que incide a maior prevaricação em relação aos fundos que são utilizados. E a primeira questão que eu deixo é precisamente esta. Sabendo que é o setor público que absorve a maior fatia dos fundos europeus, sabendo que é no setor público onde vemos mais prevaricação, faz sentido retirar poderes ao Tribunal de Contas? Faz sentido algum estarmos a reduzir o que é o escrutínio, o que são as penas e traduzir quase de uma forma muito simplista uma mera questão de dolo ou não responsabilização de quem comete alguma ilegalidade, seja ela propositada ou não, se bem que eu não acredito muito em coincidências, não acredito que no setor público alguém lese o Estado porque se enganou. Portanto, e aqui o que o Governo quer fazer é tudo o que seja por dolo, retirar da penalização, da consequência ao gestor público. Pelo menos é isto que nos parece que vai ser o diploma que vai ser apresentado à Assembleia para discussão. Pergunto-lhe também se dos valores aprovados, estamos a falar que cerca de 60% que está para já em execução financeira. E relembro também o que disse a Sra. Presidente, a Sra. Juíza, a Sra. Conselheira Filipa Calvão, e passo a citar: existe um conjunto de processos, mais de 20, que já estão em apuramento de responsabilidade financeira, etc. Bom, isto tendo em conta alguma ilicitude que estes processos podiam ter. O que eu pergunto é muito simples. Tendo o Tribunal de Contas, tendo os mecanismos de acompanhamento à execução do PRR, vários que são esses mecanismos, faz sentido com esta informação que nós temos hoje em dia, com o avanço tecnológico que nós temos hoje em dia, com tantas entidades a fiscalizar e a acompanhar, ainda estarmos a falar em 20 processos de irregularidades? Ao longo destes 4 anos não foi possível identificar a priori onde é que estaria o erro, onde é que estaria a fraude, se é que há fraude, onde é que estaria o lapso na submissão destes processos. Para concluir, deixava-lhe também outro pedido de esclarecimento, não sei se o poderá dar ou não, mas que para nós não deixa de ser algo estranho de acontecer. O antigo ministro e membro do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, dizia durante o período em que o Partido Socialista governava que estava tudo a correr lindamente, que a execução do PRR até estava acima da média europeia, e agora, de um momento para o outro, subitamente começa a criticar a execução e tudo o que envolve. Soutora, pode, por favor, dizer-nos se tem contacto regular com o Sr.
Deputado, para terminar.
E termina assim. E qual a expectativa e este retrocesso histórico?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, faz favor, os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Entrando diretamente na questão da proposta, enfim, que estará a ser preparada pelo Governo relativamente à revisão da lei do Tribunal de Contas e especificamente quanto à questão da alteração do regime de fiscalização prévia e intenção de eliminação do regime de fiscalização prévia, o Tribunal de Contas tem manifestado, enfim, a sua posição, o seu pensamento relativamente a esta matéria e tem assinalado 2 ou 3 aspectos. O primeiro tem que ver com a importância da fiscalização prévia. De facto, tem uma função útil de prevenir, de evitar ilegalidades em sede de contratação pública, em sede de distribuição de fundos, de celebração de contratos de empréstimo, de endividamento, portanto. E, portanto, com atos jurídicos têm um impacto significativo nas finanças públicas. É certo que, respondendo já à questão de fundo, é certo que o Tribunal também compreende que algumas das exigências legais que cabe ao Tribunal verificar nessa sede, algumas dessas exigências legais podem ser revistas. Podemos ter normas que estão a fazer exigências às entidades sujeitas à fiscalização que podem hoje não fazer tanto sentido, não ter a mesma relevância que tinham noutros tempos. E, portanto, essas regras legais podem ser alteradas. O que não se pode é considerar que o cumprimento dessas regras é uma pura burocracia. Das duas, uma. Se é uma pura burocracia no sentido negativo, porque a burocracia tem um sentido positivo, mas no sentido negativo de perda de tempo para as entidades, então é porque as normas legais que estamos a fiscalizar não têm relevância jurídica hoje, então devem ser revistas, são obsoletas. Mas se se mantêm exigências legais relativamente à contratação pública e quanto às regras de finanças públicas, se mantêm exigências legais que visam acautelar o interesse público financeiro, as finanças públicas nacionais, então, ou europeias, então essas exigências têm que ser fiscalizadas e, na verdade, nós temos um problema na nossa administração pública, hoje, resultado de muitas décadas, enfim, de um processo longo que foi, de alguma forma, de algum encolhimento, algum desfalcar, enfim, dentro da nossa administração pública de recursos humanos qualificados, que faz com que, de facto, a nossa administração pública não esteja toda com o mesmo grau de maturidade preparada para a execução destas regras e, portanto, tem, de facto, dificuldade em cumprir as regras legais. Nós estamos a falar, mesmo no contexto da fiscalização prévia, de uma taxa de decisões que até podem ser de visto, portanto, mas que vão acompanhadas de recomendações porque foram identificadas ilegalidades de cerca de superiores a 40%. E temos também na fiscalização prévia especial uma taxa ainda maior de irregularidades identificadas, mas que, de acordo com a lei, não justificam uma decisão de improcedência, porque estão aliviados, digamos, alguns dos critérios legais na sede da fiscalização prévia especial sobre, portanto, a distribuição dos fundos europeus. E nessa parte, na verdade, a taxa de ilegalidades ou irregularidades financeiras detectadas pelo Tribunal sobe aos 67% no conjunto dos contratos que estão, ou dos atos que estão a ser apreciados. Então, nós estamos a falar de uma administração pública que não está verdadeiramente ainda capaz de aplicar estas regras legais em total cumprimento da lei. E não está verdadeiramente, não tem um sistema de controle interno reforçado que lhe permita fazer esta verificação prévia de modo a evitar estas ilegalidades. E a questão que se coloca é, então, se querem retirar a intervenção do Tribunal neste momento prévio à realização, ao cometimento, digamos assim, das ilegalidades, à verificação destes cumprimento destes aspectos legais, então, sempre que se faz isto e sempre que o Estado português tem feito este alívio, digamos assim, de um controle prévio, substituição de um controle prévio por um controle sucessivo, isso significa para as entidades sujeitas a estas regras legais um reforço da sua responsabilização no cumprimento da lei. E se há um reforço de responsabilização do cumprimento da lei, as regras sancionatórias têm de acompanhar essa lógica de reforço. Se há uma lógica de autorresponsabilização, as normas legais, o quadro jurídico, têm de acompanhar esse reforço de responsabilização. Porque senão corremos o risco de ter normas legais que pareceriam imperativas a serem mera sugestão de comportamento, porque não há consequências se houver incumprimento. São estas as preocupações do Tribunal. Por um lado, a ideia de que ainda há matérias ou montantes financeiros que justificam uma atenção prévia, preventiva de ilegalidade, e, por outro lado, que se vamos deixar as entidades administrativas entregues, digamos, neste processo com a tarefa exclusiva de verificação do cumprimento da lei, então que se reforcem os meios nessas entidades administrativas para garantir que há um controle prévio efetivo interno e se garanta que o próprio regime jurídico, digamos, sancionatório, acompanha esta autorresponsabilização dessas entidades e, portanto, não passemos a ter normas legais em matéria de finanças públicas que são meras sugestão de comportamento e não impositivas para garantia verdadeiramente do interesse público financeiro, que é o que aqui está em causa. Eu não sei se a senhora conselheira... só uma nota quanto à questão do apuramento de responsabilidade financeira. No momento em que eu fiz essa declaração que o senhor deputado citou, de facto eram superiores a 20, continuam a ser superiores a 20, mas neste momento são já 43, salvo erro, mais de 40 em todo o caso, os processos de apuramento de responsabilidade financeira, essencialmente relacionados com a fiscalização prévia especial, e que ainda estão em curso, portanto não, alguns já foram arquivados ou concluídos com até uma relevância de uma relevação da responsabilidade financeira, mas em todo caso ainda estão em curso. Quanto ao relacionamento com o Tribunal de Contas Europeu, o Tribunal mantém contacto direto, enfim, não tenho já muito tempo para falar sobre isso, não sei se a senhora conselheira em meio minuto consegue acrescentar aqui alguma coisa, se não, senhor Presidente, mantemos em todo caso um acompanhamento e um diálogo direto e há de facto uma articulação entre os dois tribunais nesta matéria.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora conselheira, com alguma tolerância, se entender, talvez um minuto, se achar útil, se não, passamos à intervenção seguinte.
Obrigada.
Só para dizer que a mesa é tolerante e dá mais nos
Obrigada, jeito. Muito obrigada. Pronto, então só duas coisas, de facto, em relação ao trabalho desenvolvido, não podemos dizer que os resultados do controle do tribunal se espalhem apenas nestes processos de apuramento de responsabilidade financeira. A apresentação distribuída mostra, digamos assim, o conjunto de resultados obtidos em todas as vertentes de controle do tribunal, designadamente nas auditorias, e, portanto, há um conjunto de debilidades que foram identificadas. E por outro lado, quanto ao relacionamento com o Tribunal de Contas Europeu, ele vem de longa data e temos também aí na apresentação um slide onde se referem as várias formas de articulação com o Tribunal de Contas Europeu, que passam não apenas pelo acompanhamento de todas as missões em Portugal, e, digamos assim, o Tribunal de Contas Português age como interlocutor do Tribunal de Contas Europeu, como também um conjunto de trabalhos de partilha de experiências e de metodologias, quer com o Tribunal de Contas Europeu, quer com todas as instituições de controle de todos os Estados-membros da União Europeia, com grupos de trabalho conjuntos e, por vezes, com auditorias conjuntas.
Muito obrigado, Senhora Juíza Conselheira. Cabe agora a vez, de acordo com a alteração que fizemos e que mereceu consenso, ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Marta Silva, faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados presentes aqui na sala. Agradecer naturalmente também aqui ao Grupo Parlamentar do PC ter permitido fazer esta troca e agradecer a presença da Sra. Presidente Filipa Galvão e restante comitiva nesta mesma audição. Obrigada. Como sabem, o PRR e o Portugal 2020 exigem um volume de recursos sem precedentes que colocam à prova não só a capacidade de execução do Estado, mas sobretudo a sua capacidade de gerir com rigor e transparência o impacto real destes mesmos fundos no nosso tecido socioeconómico do país. Infelizmente, aquilo que temos visto ao longo destes últimos anos levantam algumas dúvidas sérias. Dúvidas sobre a execução, dúvidas sobre a fiscalização e, sobretudo, dúvidas sobre o modelo económico que continuamos a perpetuar. Porque a verdade é que Portugal continua profundamente dependente de fundos europeus para investir, modernizar e crescer. E essa dependência não nasceu aqui, com este mecanismo do PRR. Na realidade, é o resultado também de décadas de políticas públicas conduzidas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrático, que preferiram gerir fundos em vez de reformar a economia. Como sabem, nós somos bastante críticos desse mesmo modelo. Hoje, no fundo, temos um Estado que distribui verbas, mas continua a falhar na criação de condições para um crescimento sustentado e competitivo. E quando olhamos para o fundo do PRR, o que é que vemos? Atrasos sistémicos, problemas não liquidez para as empresas, recomendações que se repetem aos anos e que não são implementadas, e agora também indícios de irregularidades contratuais que já estão a ser analisadas. Assim sendo, Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar. O próprio Tribunal de Contas veio recentemente alertar para a necessidade de acelerar a execução do PRR, mas salientando a importância do rigor nesta mesma execução. E é sobre esta segunda premissa que eu gostaria, então, de fazer aqui uma explanação. Porque acelerar sem rigor, no fundo, pode abrir aqui a porta a um potencial desperdício. Rigor sem execução é perder uma oportunidade histórica de transformar o país, que no fundo tem um talento e um potencial e que não pode estar sempre a mendigar por fundos europeus. E aqui o papel do Tribunal de Contas é absolutamente determinante para nos demonstrar com dados a realidade sobre a execução do PRR. E assim gostaria de lhe perguntar, o Tribunal de Contas tem hoje uma visão clara e consolidada sobre o estado real da execução do PRR em Portugal? E, em segundo lugar, têm sido verificados vários contratos com irregularidades e que estão agora sob análise. Um bocado a senhora Presidente até já referiu aqui alguns números, mas eu gostaria de lhe perguntar, ainda assim, estamos perante situações pontuais ou existe já evidência de que estas irregularidades mais generalizadas do que aquilo que poderíamos pensar, sobretudo na forma como os fundos estão a ser contratualizados e executados? E já agora, que consequências é que práticas é que podem resultar dessas irregularidades? Também gostaria de colocar aqui umas outras questões, porque ao longo de várias audições que tivemos nesta comissão têm sido repetidos sempre os mesmos problemas. Atrasos, burocracia excessiva, dificuldades de pagamento, falhas nas plataformas. E assim eu gostaria de vos perguntar, do ponto de vista do Tribunal de Contas, este problema resulta sobretudo de falhas de execução operacional ou problemas estruturais no desenho da governação do próprio PRR? E já agora, que recomendações é que gostariam de fazer para corrigir estes problemas em tempo útil? E finalmente, também para não vos tirar muito mais tempo, gostaria de lhe colocar uma questão mais estrutural. Portugal é um dos países da União Europeia com maior dependência de fundos europeus e que, no fundo, representa também o maior peso ao nível do investimento público. Na sua perspectiva, que riscos esta dependência representa para a sustentabilidade das finanças públicas e para a própria qualidade da despesa? E já agora, que papel deve ter o Estado? Deve o Estado assumir no futuro? Se deve continuar a ser o principal motor de investimento ou se deve então criar condições para que o investimento privado assuma de forma preponderante um papel central? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, passo então a palavra à Sra. Doutora Juíza Conselheira Helena Abreu Lopes, por indicação também da Sra. Presidente do Tribunal de Contas. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que colocou. E indo diretamente às respostas, efetivamente o Tribunal de Contas tem uma visão sobre o estado de execução dos vários programas e dos vários fundos. Também na apresentação que está distribuída faz-se aí referência a isso. As últimas observações do Tribunal a este respeito reportam-se a 31 de dezembro de 2024, porque, como já referi, o Tribunal pronuncia-se anualmente a propósito da conta-geral do Estado. Estamos neste momento à espera da conta-geral do Estado relativa ao ano 2025 e, portanto, brevemente, quando fizermos o parecer, diremos a nossa opinião sobre as contas a 31 de dezembro de 2025. Mas, efetivamente, acompanhamos que o PT 2020 está concluído, com uma execução integral, que o PRR acelerou na sua execução, embora tenha tido durante muito tempo uma taxa de absorção muito lenta, e o PT 2030 tem tido uma taxa de execução extraordinária e preocupantemente baixa. É óbvio que isto são muitos fundos para gerir todos ao mesmo tempo, o aspecto mais frágil é de facto no Portugal 2030, que já tem vários anos de execução e continua com uma taxa muito baixa. As taxas baixas de execução do financiamento europeu são recorrentes ao longo dos anos, em todos os quadros financeiros plurianuais e em todos os Estados-membros da União Europeia, e representam um problema sério para a execução orçamental, sobretudo para a execução orçamental do Orçamento Europeu. E daí, provavelmente, as características do financiamento excepcional do PRR, que incluiu uma forte pressão temporal, mais forte do que nos outros fundos. Estamos também cientes de que temos constatado que o Estado português, em todos estes quadros financeiros, tem adotado, em regra, estratégias para acelerar a execução nos anos finais dos períodos de programação, e que faz tudo para aproveitar os financiamentos na sua íntegra, e que tem tido até algum sucesso nesse aspecto. No entanto, estas estratégias têm riscos. Ao transferir-se a pressão da execução para a fase final de vigência dos programas, aí começamos a ter que acelerar e a prejudicar os controlos, e portanto isso prejudica e acarreta potencial degradação dos procedimentos de controlo nessas fases finais, da qualidade de despesa e de desvios relativamente aos objetivos desenhados, porque já aqui se falou das reprogramações, quer dizer, começamos a fazer muitas reprogramações para aproveitar os fundos, isso obviamente é positivo para que os possamos aproveitar, mas obviamente as necessidades e os objetivos que desenhámos no início acabam por perder, digamos assim, centralidade quanto à orientação estratégica da aplicação desses fundos. Quanto às irregularidades que referiu em termos de contratação pública, de facto, o Tribunal de Contas português, ao abrigo da fiscalização prévia especial e concomitante, e em relação à execução do PRR, fiscalizou até ao momento e desde 2021 2.760 contratos com um valor global de um pouco mais de 7 mil milhões de euros. E não só identificou algumas irregularidades que conduziram a decisões negativas, mas também identificou muitas, que o Sr. Presidente já referiu, que não conduziram a decisões negativas e permitiram, inclusivamente, a correção atempada dessas irregularidades através da interação entre o Tribunal e as entidades e, portanto, as consequências das detecções das irregularidades com base na atitude, digamos assim, de interação, de recomendação e de pedagogia têm permitido melhorar bastante os sistemas. Quanto aos problemas relacionados com as baixas taxas de execução, as causas, digamos assim, para essas baixas taxas de execução, elas são relativamente recorrentes também. Nós fizemos em 2021 uma auditoria sobre a execução global do PT 2020, onde já identificávamos as principais razões para as baixas taxas de execução e desde aí que repetimos os alertas sobre essas causas. E o que verificamos é que elas se continuam a verificar e também se verificam aqui no PRR, o arranque tardio dos programas. Portanto, há sempre um início muito lento dos programas, uma demorada definição e desenvolvimento dos sistemas de informação que são centrais para que eles funcionem bem, incluindo dificuldades na interoperabilidade, insuficiências de recursos humanos com a experiência adequada, demoras na emissão da regulamentação ou de orientações e atrasos na abertura de candidaturas e na tramitação destes concursos, dificuldades de articulação de competência e atuação de entidades diversas, a falta de atratividade de alguns apoios, complexidade dos procedimentos, dificuldades na articulação entre as entidades e também disponibilização tardia de adiantamentos aos beneficiários. Isto sempre aconteceu e, portanto, provavelmente já se podia ter trabalhado sobre estas causas de forma mais intensa. É óbvio que neste período mais recente tivemos problemas mais específicos, uma ambição grande do PRR com base em projetos que eram muito complexos e que não tinham a suficiente maturidade para poderem ser executados neste período, a pressão inflacionista e as disrupções na oferta do mercado e nas cadeias de fornecimento que vieram agravar a situação.
Doutora, para terminar.
Quanto à dependência de Portugal dos fundos europeus e ao investimento público, isso passa por opções de natureza política que, obviamente, não, nas quais não temos, de facto, intervenção. O que fazemos é controlar, digamos assim, a respectiva execução.
Muito obrigado, Doutora. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD. 7 minutos, deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar a Senhora Presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Filipa Urbano Calvão, e agradecer-lhe a presença. Dito isto, o Governo, a Aliança Democrática, a AD, o Governo liderado pelo PSD, governa há 2 anos, faremos em 2 de abril 2 anos, e se tudo correr como planeado e com base na responsabilidade que todos nos assiste, governará até 2029. Dito isto, o PRR tem sido um programa de focal importância para o país, para os portugueses e para a nossa economia. Nós hoje temos 61% das metas e marcos cumpridos, temos uma execução financeira de 53% em beneficiários diretos e finais, cerca de 11,6 milhões de euros, temos em trânsito para beneficiar as intermédias 1,4 mil milhões, o que nos dará aqui uma execução na ordem dos 60%. É óbvio que é um ano decisivo, é óbvio que é um grande desafio concluir esta execução até durante o ano 2026, o que nos coloca aqui responsabilidades acrescidas. O oitavo pagamento foi concluído com sucesso em janeiro, aprovado em janeiro, pago em fevereiro. Dito isto, e olhando para a apresentação também aqui do Tribunal de Contas, que muito agradecemos a disponibilização, tendo em atenção o próprio requerimento do Partido Socialista, e tendo eu dito que governamos há dois anos, é óbvio que temos responsabilidade na execução do PRR, mas também há uma responsabilidade que vem de trás e que vejo aqui explanada até na vossa apresentação, que tem a ver com o arranque tardio dos programas, e isto é responsabilidade, quer queiramos, quer não, do Partido Socialista, e o que nós fizemos foi acelerar essa execução e no espaço de um ano e meio sensivelmente duplicar a execução. Vimos também aqui a demora na definição e desenvolvimento dos sistemas de informação, incluindo a dificuldade na interoperabilidade, a responsabilidade do Partido Socialista. Nós acelerámos essa mesma concretização dos sistemas de informação. Também vemos aqui a demora na emissão de regulamentos e orientações, também foi uma herança do Partido Socialista, e nós resolvemos essa mesma situação. Também temos equipas que não estavam verdadeiramente capacitadas, quer em termos de perfis, quer em termos do número de recursos humanos, e nós reforçámos essas mesmas equipas. E depois incluímos aqui um conjunto de medidas que têm inclusivamente a ver com a questão do visto prévio e a isenção do visto prévio na execução do PRR, que nos parecia pertinente, mas não querendo fugir com isto à fiscalização e ao escrutínio que deve existir por parte do Tribunal de Contas. Avançámos com uma reprogramação em 2025, em fevereiro de 2025, que era necessária para garantir a execução das verbas, para rever os projetos que tinham capacidade de ser executados dentro do prazo, por forma a não perder essas mesmas verbas, e reorientámos em diferentes áreas do PRR essas mesmas verbas, para garantir a execução, sobretudo da componente de subvenção. Porque a questão dos empréstimos hoje não se coloca, o Estado português tem capacidade de se financiar nos mercados uma taxa bastante mais competitiva do que aquela que está prevista no PRR, e também o compromisso do próprio Estado e do Governo português, perante aqueles projetos que não ficarem concluídos e que a maturidade não casava com o PRR, procurar situações ou alternativas em termos de financiamento, nomeadamente por via do Orçamento de Estado ou por via do PT 2030. E acelerámos, em parte, a execução também com o Banco de Fomento, como aqui já foi referido. Hoje temos um Banco de Fomento que efetivamente funciona, que está ao serviço da economia portuguesa e está ao serviço dos empresários portugueses. E por isso é que redirecionámos 900 milhões de euros para o Banco de Fomento e não temos qualquer problema com esse redirecionar dessas verbas, e mais verbas houvesse e pudéssemos redirecionar para o Banco de Fomento, hoje temos garantias da capacidade de execução do Banco de Fomento dessas mesmas verbas. E dito isto, gostaria de lhe colocar aqui algumas questões que passam por tudo isto que eu acabei de dizer, que tem a ver, nomeadamente, qual é a avaliação atual que o Tribunal de Contas faz relativamente à taxa real de execução do PRR, relativamente ao visto prévio, ter a visão do Tribunal de Contas, se estivesse incluindo ou não esta isenção do visto prévio em determinadas situações no âmbito do PRR, se era possível termos a taxa, ou seja, se houve uma melhoria com esta medida da execução real do PRR. Faço o que eu disse relativamente à reprogramação do PRR, se na perspectiva do Tribunal de Contas essa mesma reprogramação compromete os objetivos estratégicos, e se de alguma forma foram identificados riscos acrescidos com esta mesma reprogramação. E se na ótica do Tribunal de Contas há reforço ou fragilização, e até tendo em consideração algumas intervenções anteriores, nomeadamente do Partido Chega, relativamente à fragilização dos mecanismos de auditoria. ou seja, se há evidências ou não por parte do Tribunal de Contas, se há menor transparência ou menos controlo no que diz respeito às verbas do PRR. Finalmente, porque entendemos essencial o papel do Banco de Fomento na execução do PRR, verbas que foram alocadas ao Banco de Fomento, a esses 900 milhões de euros em diferentes linhas, que têm a ver com a inteligência artificial, que têm a ver com a reindustrialização, que tem a ver com a área de defesa e segurança. No que se refere à mobilização do Banco de Fomento, qual é que é aqui o entendimento do Tribunal de Contas? E se na perspectiva do Tribunal de Contas existem riscos efetivos com esta alocação destas verbas para o Banco de Fomento no que diz respeito às contas públicas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Senhora Juíza Conselheira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada pelas considerações e pelas questões que colocou. Quanto à avaliação que fazemos da taxa real de avaliação de execução do PRR, eu já referi que nós fazemos uma validação dessa taxa de execução reportada ao ano relativo à apresentação da conta já do Estado e, portanto, neste momento a taxa de execução é completamente diferente daquela que constatámos em 2024, será certamente diferente daquela que iremos constatar em dezembro de 2025, uma vez que tudo tem que ser executado em 2025. E, portanto, o que esperamos é que, de facto, haja uma execução integral em 2026. No entanto, se estamos a 60%, precisamos ainda de executar 40% até agosto e depois dezembro de 2026. E, portanto, é muito desafiante. Não temos dúvidas, como já referi, que o Estado português tem feito, digamos assim, essa recuperação de forma muito rápida em quadros financeiros plurianuais anteriores e, portanto, certamente será capaz de o fazer. Que riscos estão associados à reprogramação? Pois só poderíamos analisar isso com uma avaliação a posteriori. O que sabemos é que as reprogramações são muito úteis e muito positivas para efeitos de aproveitamento dos fundos. Depois teremos que ver quais foram as necessidades e prioridades que acabaram por não ser executadas, mas há sempre, com grandes reprogramações, há sempre desvios relativamente àquilo que serão as prioridades definidas. A verdade é que as próprias metas foram redefinidas em termos do tipo de meta, portanto, digamos, hoje assentam ainda mais em realizações e em execução financeira e, portanto, menos em resultados, que era o objetivo do programa e, portanto, de facto, obviamente, aí haverá sempre a crítica de que, de facto, o programa, afinal, acaba por ser pouco focado em resultados, ao contrário do que se pretendia, sobretudo num contexto em que se pretende adotar este paradigma também para os quadros financeiros plurianuais e, portanto, há aqui riscos de dizermos que eles se focam em resultados e depois, na realidade, foca-se pouco em resultados e mais concretos e em impactos e mais em realizações. Quanto à atribuição de verbas ao Banco Português de Fomento e a saber se isso envolve riscos ou não para efeitos das contas públicas, os impactos em termos de contas públicas são sobretudo no caso de serem acionadas garantias que depois dão origem a responsabilizações, não é? E, portanto, isso já é analisado anualmente nos pareceres da conta já do Estado. Não nos parece que haja aqui um risco acrescido relativamente à situação que já ocorre. Quanto às questões da fiscalização prévia e das evidências de fiscalização e controle e transparência, eu não me vou pronunciar sobre se a situação com visto prévio ou sem visto prévio é melhor ou é pior, a Sra. Presidente já disse, já transmitiu a posição do Tribunal, só referir que a contratação pública é um aspecto fundamental em termos de
a realização do financiamento europeu. O financiamento europeu baseia-se bastante em mecanismos de contratação pública e a contratação pública tem que ser desenvolvida, digamos, em conformidade com aquilo que é a legislação europeia e a legislação nacional. E ao contrário do que às vezes se diz de que este modelo do PRR, que, como também já referi, se tensiona em termos europeus transpor para os quadros financeiros plurianuais, que é um mecanismo que assenta basicamente no cumprimento de marcos e metas, a verdade é que por vezes se esquece que os próprios regulamentos europeus dizem que ele exige a conformidade com a legislação e com, digamos, todos os requisitos fixados nestas legislações, tanto europeia como nacional. O que se transfere é a responsabilidade de verificar essa conformidade para, integralmente para os Estados-membros. Para os Estados-membros. Enquanto nos fundos da coesão a própria Comissão Europeia dava muita atenção às questões da conformidade, quando fazia, digamos assim, o controle das despesas e dos pagamentos, agora essa responsabilidade está completamente transferida para os Estados-membros, o que significa que os Estados-membros têm mais responsabilidade a esse nível. E, portanto, o controle do Tribunal em sede de contratação pública funcionava como um descanso para muitas destas entidades de controle, porque era, de facto, prévio e eficaz. Se ele for, digamos assim, aligerado, isso não significa que não tenha que ser feito. Tem que ser feito e tem que ser reforçado. Saber se as instituições da administração têm condições de o fazer ou não. Não, o Sr. Presidente também já referiu esse aspecto, existem fragilidades e, sobretudo, existe uma maior independência numa instituição de controle externo para esse controle. Mas também, se ele for aligerado em sede de fiscalização preventiva, certamente será reforçado em sede de fiscalização concomitante e sucessiva. O Tribunal nunca poderá deixar de dar atenção a essa matéria.
Sim, senhor Presidente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar, Sr. Deputado, precisamente em cumprimento do que a Sra. Conselheira Helena Abreu Lopes acabou de referir, que ainda assim, insisto, este sistema de fiscalização prévia especial, na verdade, nem sempre permite a correção das ilegalidades, ao contrário do sistema de fiscalização prévia propriamente dito. Ou seja, no sistema de fiscalização prévia, de facto, a despesa pública ainda não foi realizada e, portanto, o impacto financeiro, digamos, deste controle prévio é bem mais positivo para as finanças públicas do que na fiscalização prévia especial, que não tem essa dimensão de eficácia. Não?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputado Tomás Pereira, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentos, bem como à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Filipa Urbano Calvão, bem como à restante delegação do Tribunal de Contas aqui presente, agradecendo a vossa presença nesta audição. Queria começar por reconhecer o trabalho do Tribunal de Contas, porque, de facto, aquilo que temos hoje aqui em discussão depende muito do escrutínio que é feito pelo Tribunal de Contas. Eu queria fazer... Não é fiscalização prévia, é um ponto prévio relativamente a essa discussão. Eu acho que mais do que perdermos muito tempo a discutir se a falha foi do PS, do governo do PS, se a falha é agora do governo da AD, se foi o Chega, se foi a IEL, se foi o LIVRE, quem quer que tenha sido, acho que é mais importante nós reconhecermos que o que está aqui em causa não é a dependência dos fundos europeus, como há pouco disse a senhora deputada da Iniciativa Liberal. O que está aqui é um mecanismo que é uma oportunidade enorme para o país investir em recuperação naquilo que foi um mecanismo criado na sequência da pandemia, em resiliência para fazer face a novas adversidades e também para fazer investimento público, estrutural, de que o país precisa. Portanto, acho que é mais nessa ótica que temos de abordar aquilo que é o PRR. E no caso do Tribunal de Contas, relativamente aos mecanismos de execução do próprio PRR e aos processos que estão inerentes a essa execução, bem como a oferir a legalidade desses processos e da execução propriamente dita do PRR. Feito este ponto prévio, queria também dizer que Portugal tem ainda uma parte muito significativa do PRR por executar num prazo muito curto, até agosto de 2026, e ao mesmo tempo o próprio Tribunal de Contas tem identificado atrasos, fragilidades no acompanhamento e até irregularidades em contratos. E o que temos vindo a ouvir aqui no Parlamento, nomeadamente junto do setor social, ajuda a perceber como esses problemas se concretizam no terreno. Fala-se de burocracia excessiva, já abordámos isso aqui, de demora nas decisões e também de níveis de financiamento que muitas vezes não cobrem os custos reais dos projetos. E é neste contexto que queria colocar algumas questões. Começando pelo diagnóstico dos atrasos, o Tribunal tem sido claro ao afirmar que a fiscalização prévia não é a causa dos atrasos, também já falado aqui, com prazos médios de decisão relativamente curtos. Queria perguntar, então, de forma direta, quais são os principais fatores que explicam os atrasos na execução do PRR na ótica do Tribunal de Contas. E dentro desses fatores, qual é o peso das limitações administrativas que o Tribunal tem identificado, como falta de capacidade técnica, processos mal instruídos ou fragilidades nos sistemas de controlo? Em segundo lugar, gostava de cruzar esta análise com o que tem sido reportado no terreno. Entidades do setor social referem dificuldades em avançar com projetos devido à complexidade dos procedimentos, sabemos que isto é muitas vezes o caso com fundos europeus, e também a níveis de financiamento insuficientes face aos custos reais. Queria perguntar se o Tribunal tem evidência de que estes dois fatores, complexidade dos instrumentos e financiamento desajustados, estão a condicionar a execução. E se isso pode estar a conduzir a situações de subexecução, não por falta de necessidade, mas por inviabilidade dos projetos. Uma terceira questão prende-se com a qualidade da informação. O Tribunal tem vindo a alertar para limitações nos sistemas de informação do PRR, nomeadamente dados incompletos ou de difícil auditoria. Queria perguntar se neste momento é possível acompanhar com fiabilidade a execução financeira e física de todos os projetos e que limitações concretas persistem e de que forma é que essas limitações, a existirem, dificultam a identificação atempada de atrasos ou falhas na execução. Relativamente às irregularidades já identificadas, incluindo mais de, eram 20 contratos, agora creio que a Sra. Presidente referiu que passou a 43, com problemas graves, alguns deles remetidos para o Ministério Público, gostaria de perceber melhor a natureza destas situações e, portanto, queria perguntar se estas irregularidades resultam, sobretudo, de incumprimento das regras ou se também revelam dificuldades estruturais das entidades em cumprir exigências que possam ser, na ótica do Tribunal, uma vez mais, excessivamente complexas. Quanto ao risco de incumprimento de prazos, sabemos que há áreas críticas, como a habitação e as respostas sociais, onde já foram identificadas dificuldades relevantes. Com a informação de que dispõem, queria perguntar qual é a avaliação do Tribunal, mais setorializada, digamos assim, por setor, onde a execução ainda não é muito visível ou ainda não é tão avançada quanto aquilo que deveria ser nesta fase do campeonato, passa a expressão, estando nós a meses do PRR, do prazo do PRR terminar. Relativamente às reprogramações recentes, gostaria ainda de perceber se, na perspectiva do Tribunal, estas alterações estão a facilitar a execução ou se estão, sobretudo, a ajustar metas para acomodar dificuldades que já são existentes. Uma outra questão prende-se com a pressão para acelerar a execução, dado o prazo que se aproxima do fim. A Sra. Presidente referiu, noutra instância, à necessidade de acelerar com rigor. Pergunto-lhe que condições concretas têm de estar garantidas para que essa aceleração não comprometa a legalidade e a qualidade da despesa. E se existe risco de decisões menos exigentes na seleção de projetos neste contexto de necessidade de aceleração. Para terminar, sobre o Portugal 2030, o Tribunal já sinalizou uma execução que ainda é relativamente incipiente e, portanto, queria perguntar se os problemas que estamos a observar no PRR se estão a repetir no Portugal 2030 neste novo quadro ou se há sinais de melhoria na capacidade de execução e acompanhamento e o que é que podemos aprender com a execução do PRR que seja transponível para o Portugal 2030. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, é a última intervenção na primeira ronda, não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito, nem presente, pelo que eu vou dar a palavra à Sra. Presidente do Tribunal de Contas,
Sra.
No caso então à Sra. Conselheira, mas ia solicitar que no decurso das respostas, que se houver inscrições para a segunda ronda, que me sinalizem para a mesa para poder gerir os trabalhos em conformidade. Senhora Conselheira, faz favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada pelas perguntas. Quanto às questões das irregularidades identificadas, nomeadamente nos contratos públicos, efetivamente, essas irregularidades abrangem diversas matérias. Desde logo, irregularidades relacionadas com a formação dos contratos, ou seja, com a adoção dos procedimentos e as exigências feitas nesses procedimentos, com certo foco nas questões das divisões de contratos para não realização de procedimentos e com exigências insuficientes ou então até excessivas quanto à qualificação dos fornecedores ou à definição do objeto das contratações. Identificámos bastantes insuficiências de fundamentação das decisões tomadas relacionadas com o recurso a situações de urgência, a forma de calcular os preços que vão a concurso, a divisão por lotes, dos próprios fatores de adjudicação ou das próprias adjudicações, portanto, deficiências quanto à fundamentação dessas decisões, falta de estudos e pareceres prévios exigidos, falta de controle sobre a inexistência de conflito de interesses, e aqui chama a atenção que quando começamos a própria legislação pode ser mudada, está anunciada a mudança da legislação e, portanto, se começar um recurso maior, designadamente a adjudicações diretas, os riscos de conflitos de interesses e de favorecimento crescem e, portanto, exigir procedimentos de prevenção de conflitos de interesses não é burocracia, é prevenção de conflitos de interesses, que é um risco muito sério. Falta de documentação, falta de garantias de financiamento e de sincronização entre os prazos de execução e os financiamentos, déficits de publicitação e depois também, digamos, deficiências na execução dos contratos, quer relativamente às condições contratadas, quer relativamente ao cumprimento dos prazos. Portanto, são estas basicamente o tipo de irregularidades que são identificadas em matéria de contratação pública. Quanto aos fatores que explicam os atrasos na execução, eu já referi a resposta a uma pergunta anterior e são, como referi, recorrentes e, portanto, era bom que, de facto, fossem tidos como lições para o futuro e que se adotassem medidas para prevenir, nomeadamente em relação ao Portugal 2030. Quanto à informação que existe sobre a execução dos fundos europeus, nós identificámos, isto está referido também na apresentação, algumas insuficiências, o que não significa que tenhamos dificuldade no acesso a essa informação. Portanto, não temos dificuldades, temos toda a colaboração por parte de todas as entidades gestoras e de controle para obter a informação, mas os sistemas de informação em si, por vezes, a informação que produzem não é tão boa como aquela que poderia ser para que todos nós, como cidadãos, pudéssemos fazer esse acompanhamento por nós próprios e para que fosse mais fácil detectar as situações de risco. As situações de reprogramação também já referi, elas facilitam obviamente a execução, mas podem prejudicar de facto a orientação dos programas para resultados e a realização dos objetivos e das necessidades identificadas no seu início. Quanto à aceleração e o risco de que ela possa envolver decisões menos exigentes, pois é isso mesmo que eu quis dizer e que o Tribunal quer dizer quando diz que se concentra muito a fase da execução na fase final dos programas. Obviamente, quando precisamos de acelerar, nós vamos prejudicar, digamos, procedimentos de controlo. Os controlos não existem por si próprios, os controlos existem para garantir, digamos, bons resultados, para garantir conformidade e para evitar erros. E, portanto, obviamente, quando nós precludimos procedimentos de controle, vamos aumentar o risco de que eles possam ocorrer.
Muito obrigado, senhora conselheira. Há uma inscrição? Há uma inscrição? Duas inscrições. Posso dizer que não tinha inscrições, afinal elas apareceram. Portanto, temos duas inscrições, salvo erro, não há mais nenhuma. Duas inscrições para a segunda ronda. Os senhores deputados Ricardo Carvalho e Nuno Fazenda. Assim sendo, senhora Presidente, serão 4 minutos para responder no fim das duas intervenções às questões colocadas. Senhor deputado Ricardo Carvalho, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é mais o próximo quadro de financiamento plurianual tudo à partida indica que terá os moldes em termos de gestão daquilo que experienciámos no PRR. Vai estar assente sobretudo em marcos e metas e toda a lógica adjacente na gestão vai ser praticamente idêntica ao PRR. Nesse sentido, gostaria de ouvir a sua opinião, ou seja, como é que vê este desafio na execução do próximo quadro de financiamento plurianual para a administração pública portuguesa como um todo? Como é que vê também os desafios que se possam vir a colocar ao próprio Tribunal de Contas? E no que diz respeito, se calhar aqui para ter uma visão mais clara, no que diz respeito ao controle que existe por parte do Tribunal de Contas, que reitero que deve, como é óbvio, existir, para garantir a fiscalização, para garantir o escrutínio, como é que via uma evolução, quer na figura do visto prévio, quer na figura do visto prévio especial e depois na fiscalização sucessiva? Ou seja, é óbvio que há uma intenção de rever estas figuras, como é óbvio, mantendo, como disse, este papel essencial do Tribunal de Contas, mas face a um novo paradigma de gestão que vamos ter do próximo quadro financeiro plurianual, como é que vê, ou seja, se calhar até lhe dizia, noutros moldes, que conselho é que daria na forma de se evoluir para uma agilização da nossa administração pública e como é que vê o papel do Tribunal de Contas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer todos os esclarecimentos que o Tribunal de Contas aqui nos deu conta, que ajuda também ao esclarecimento e a melhor informação sobre a aplicação dos fundos europeus. Apenas deixar 2 ou 3 notas. A primeira, de um breve enquadramento, que aqui, uma vez que foi feita referência ao passado, vale a pena ter presente que quando o Governo da AD tomou posse, o Portugal 2020 tinha 100% de execução financeira e o PRR estava acima da média em termos de execução. Isso assim foi demonstrado pela própria Comissão Europeia. E também aqui foi dito, e bem, que efetivamente nos quadros financeiros plurianuais ou nos programas, como é o caso do PRR, o seu arranque é sempre mais lento, porque importa preparar regulamentos, lançar concursos, e se neste último ano tivemos algum avanço na execução, ele decorre precisamente pelo trabalho prévio que tem que ser feito, e isso é, temos evidências de diferentes quadros comunitários que assim o demonstram. Mas também temos um ponto que é este documento que o relatório de contas, que o Tribunal de Contas partilhou connosco, e que agradecemos, que de facto evidenciam falhas dos últimos 2 anos. E com exemplos, e eu pego naqueles exemplos que o Tribunal de Contas aponta para atrasos na análise, e efetivamente nós temos concursos já lançados pelo atual Governo, que há mais de 1 ano que os promotores aguardam resposta, refiro-me às comunidades urbanas de energia renovável, repito, mais de 1 ano que os promotores aguardam respostas por avisos lançados por este Governo. O Tribunal de Contas fala também em atrasos nos pagamentos. Ontem mesmo fizemos visitas a vários promotores e projetos do PRR e temos os promotores que nos dizem que aguardam há 3, 4, 5, 6, 7 meses por pedidos de pagamento apresentados às entidades competentes. E por isso, sim, o trabalho no terreno evidencia precisamente esta preocupação apresentada pelo Tribunal de Contas. E uma última, é que também há atrasos na abertura. Nós temos projetos que estão concluídos, prontos a servir as pessoas, desde a habitação a casas de acolhimento, a lares que aguardam há 3, 4, 5, 6, 7 meses pela sua abertura. E por isso a minha última pergunta é se o Tribunal de Contas encontra alguma informação relativamente à incapacidade de termos projetos concluídos, mas que não estão abertos. Eu deixo a pista se não tem que ver com dificuldades de articulação de competência e atuação de diferentes entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Também é uma preocupação que aqui é dada pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, 4 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo também estas questões que foram colocadas pelos senhores deputados, começaria por responder à questão do papel do Tribunal de Contas neste novo modelo, ou modelo que será a próxima tendência dos quadros financeiros plurianuais, assentes em metas, assentes em marcos, e naturalmente que aí a fiscalização, as auditorias ex post, a posteriori, são o modelo mais adequado para essa fiscalização, para avaliar se precisamente esses objetivos, se as metas, se os marcos foram cumpridos e, portanto, fazer aí uma análise da própria da eficiência e da eficácia no cumprimento desses objetivos. Mas isso não significa, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, isso não significa que não haja um papel fundamental do Tribunal também na verificação da legalidade das regras legais europeias e depois nacionais que como a senhora conselheira há pouco referiu, que esses procedimentos vão também ter de respeitar. E o ponto é que, se do ponto de vista de eficácia e eficiência, de facto, a atividade do Tribunal se deve centrar na auditoria a posteriori, e por isso é que às vezes não conseguimos dar-vos aqui no Parlamento trazer aos senhores deputados as respostas imediatas, porque exige algum tempo de análise em relação a factos passados, a fiscalização do cumprimento da lei tem uma grande vantagem de ser feita com alguma proximidade em relação aos factos, de preferência antes de, portanto, os contratos ou o financiamento ser efetivamente distribuído. E isto, repare, não é aqui uma perrice, digamos assim, do Tribunal, não estamos a fazer aqui um fincapé na solução tradicional da fiscalização prévia, estamos a chamar a atenção para a importância, para a vantagem que esse regime traz de prevenção de ilegalidades. Sendo certo, como também a senhora conselheira há pouco referiu, que este novo modelo de financiamento plurianual passa a responsabilidade para os Estados-membros, para o Estado português, de garantir o cumprimento, não apenas o atingimento dos objetivos, mas também de garantir o cumprimento das diferentes exigências legais europeias. E, portanto, é essa a nossa preocupação, é que o Estado português saia saiamos todos, portanto, deste processo, no final da concretização de cada um destes quadros plurianuais, saiamos com uma imagem de credibilidade e de um Estado responsável pelas suas finanças públicas e pelo uso dos fundos europeus. Senhora Conselheira, não sei se quer, quanto à segunda questão, ao grupo de questões colocadas pelo Senhor Deputado de Fazenda, completar, Senhor Presidente, se me permite.
Faz favor, Senhora Conselheira.
Muito obrigada. Ainda em relação aos riscos associados ao modelo subjacente ao PRR e que, como o Senhor Deputado muito bem disse, existe, digamos, indicações de que provavelmente será o modelo a adotar nos novos quadros financeiros plurianuais. Existem, de facto, esta preocupação de que isto não afasta a conformidade com a legislação europeia e nacional, mas há, digamos assim, em termos de conceitos, de facto, e de preocupações, há, de facto, uma preocupação de que o modelo não é como pode não ser, como se diz, completamente favorável a uma gestão e a um controle por resultados. Na realidade, o sistema de definição e de alteração dos indicadores, marcos e metas permite o foco em contratações e realizações em vez de resultados e impactos e, portanto, tem que haver aqui, digamos assim, pela própria União Europeia há garantia de uma certa uniformidade nos critérios de definição dos indicadores, objetivos e metas para o conjunto dos Estados-membros, que era uma coisa que já estava um bocadinho mais solidificada em termos do modelo de coesão e que aqui nos oferece bastantes preocupações. Por outro lado, as reprogramações podem enfraquecer a ligação às estratégias e objetivos e, portanto, existe aqui uma falta de enquadramento quanto aos limites dessas programações. Por outro lado, é um modelo que não é muito exigente, ao contrário do modelo do Fundo de Coesão, em estudos e avaliações. E esta preocupação da desburocratização normalmente desconsidera os estudos e avaliações, mas é preciso ter em conta que os estudos e avaliações favorecem a qualidade dos investimentos.
E, portanto, isso parece-nos que há um risco de se desmerecer. E há ainda a introdução, essa a mim é uma questão muito pessoal, mas há a introdução de uma componente muito política na definição dos marcos. E isso implica também que o controle se politize para verificar o cumprimento dos marcos. E, portanto, eu penso que os Estados-membros às vezes não têm consciência desta politização dos instrumentos de controle dos fundos ao introduzirem as reformas como critério para a sua aferição, não é? Quanto aos comentários do Sr. Deputado Nuno Fazenda, pois não tenho muitos comentários a fazer, a não ser concordar inteiramente com a questão da sustentabilidade. Não basta fazer equipamentos, depois é preciso termos outro tipo de verbas para garantir o seu funcionamento. E, portanto, investimentos que depois não funcionam são o maior dos desperdícios, não é?
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Senhora Presidente, Senhora Conselheira, demais comitiva, naturalmente queria agradecer em nome de todos nós os contributos que nos trouxeram. Estou absolutamente convicto que dentro de pouco tempo nos voltaremos a encontrar, se não nesta sala ou noutra, mas certamente na Assembleia da República, e é sempre um gosto. Senhoras e Senhores Deputados, nós não vamos interromper a nossa reunião, se estiverem de acordo. Vou-me só despedir dos nossos convidados de hoje. E vou já pedir aos seguintes para entrarem para continuarmos os nossos trabalhos. Se estiverem de acordo, não fazemos intervalo porque temos uma agenda muito apertada.